te dar graças, Senhor, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, que nos protege, que nos cuida, que cuida de nós o tempo todo. E o Senhor, cada dia mais, vem se mostrando para cada um de nós um Deus que nos ama incondicionalmente. Por isso, Senhor, nessa noite, Senhor, vem trazendo revelação da Tua Palavra para mostrar o quanto que o Senhor ama as nossas vidas em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração. Fala assim: eu abro meu coração para receber a Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que tem o poder de separar a minha alma do meu espírito. Papai do céu, me dá hoje revelação da Tua Palavra, para que eu saia daqui com a certeza do quanto que o Senhor me ama. Amém. Amém. Irmãos, eu vou ler três textos. É três? Deixa eu ver aqui. Dois, três. Quatro textos. Então, você me ajuda com a sua Bíblia aí. Primeiro texto é João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Pastor, por que que o senhor não pede para colocar a Bíblia na parede aqui? É para você poder abrir a sua Bíblia. Amém? Você precisa ter intimidade com a sua Bíblia. Vamos lá. João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando o que aqui? Queridão, nessa terra aqui, eu não vou prometer céu de brigadeiro. Nessa terra tem aflição, nessa terra não é fácil. Amém, irmãos? Então Jesus nunca falou, nunca disse que você não teria problemas. Jesus está falando que você vai ter problemas. Então não é que ele está profetizando, está desejando mal para você e para mim. Ele está explicando: ó, nesse mundo aqui tem aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando você está em Cristo, o que acontece quando você está em Cristo? Você vence o mundo também. Amém? Então, a primeira coisa é isso. Segundo texto, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a Bíblia diz que todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua, quer dizer, na minha vida e na sua, eu falei assim, na minha vida e na sua, vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Então, existe uma parcela de pessoas que as coisas não cooperam para o bem, porque elas não amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqueles que amam a Deus, aqueles que têm relacionamento com Deus, eles sabem que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, as boas e as ruins, todas cooperam para o bem. Então, quer ver uma característica de alguém que ama a Deus? Por exemplo, é você ver uma pessoa que ela passa por situações difíceis, e ela está lá, e ela tem fé no Senhor, ela confia no Senhor, ela tem certeza, fala assim: olha, eu não sei porque isso aqui está acontecendo, mas eu sei de uma coisa, eu estou procurando saber aonde isso vai cooperar comigo, não sei em o quê, agora eu não estou entendendo, fala assim, não estou entendendo, mas eu sei que vai cooperar, eu sei que vai fazer. Então, mas esse é para aqueles que amam, amém? Aleluia. Terceiro texto, Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Néscio é como se fosse idiota, amém? E sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, guardando o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, Paulo está falando para os Efésios aqui, que uma pessoa insensata, idiota, é uma pessoa que não quer saber a vontade de Deus. Não quer. Eu lembro de uma vez de um irmão, ele falou assim, pastor, vou sair da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, irmão, sair da igreja, sair do corpo, vou para outra igreja. Aí eu cheguei, fui lá e perguntei para ele, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Você perguntou para Deus se é para você sair? Tipo assim, você perguntou para Deus qual que é a vontade dele? Ele falou assim, não perguntei, mas você é assim mesmo. Aí eu olhei e falei, estou diante de Deus. Não falo mais nada. Porque ele mesmo está se autoproclamando o quê? Deus. E aí você, depois se acompanha a vida da pessoa, você vê que ela é insensata do que acontece, porque ela não tem um relacionamento com Deus, ela faz as coisas e não pergunta para Deus, ela simplesmente vai fazendo. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você o procure. Fala assim, o procure. E você procure saber a vontade dele. Que você não seja levado por qualquer onda. Tem coisas que já estão escritas na Bíblia, eu não preciso procurar Deus para perguntar para ele. Eu não falo assim, Deus, eu mato o meu vizinho? Você faz essa pergunta para Deus? Não, já está escrito, não mata. Senhor, eu posso espancar minha esposa? Eu estou com raiva dela. Precisa fazer essa pergunta para Deus? Não, porque já está escrito. Que é para você ser como Cristo na vida dela, para você protegê-la, para você guardá-la. Quando você está me acompanhando? Então eu não preciso fazer essa pergunta para Deus. Mas eu tenho que fazer pergunta. Qual é o meu trabalho, qual é a minha profissão, com quem eu vou casar? Tem várias coisas. Quantos filhos o senhor quer que eu tenha? É uma pergunta digna para você fazer para Deus. Sim ou não, irmãos? Qual é a igreja que eu vou congregar? É uma pergunta digna. Fala, Senhor, o senhor me quer aqui? O senhor me quer na videira? Ou o senhor me quer em outra igreja? Amém, irmãos? Então isso é uma coisa digna de você perguntar para Deus. Deus se agrada disso. Porque não está escrito onde você tem que congregar, sim ou não? Não está escrito qual é a sua profissão, mas você precisa saber o propósito de Deus. Quantos estão me acompanhando? Só estou crescendo com você. E abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está falando que ele julgava que ele não tinha alcançado a perfeição, mas ele falou assim, eu tenho uma carreira, eu tenho algo para fazer. E o que é esse algo que Paulo está falando? Ele falando que ele esquece das coisas que o fazem mal, que o rebaixam, que vão atrapalhar a vida dele e prossegue para o alvo. E Deus trabalha dessa forma. E eu quero dar exemplo de uma vida aqui, que está na Bíblia, um homem que andou entre nós aqui na terra, que ele mostrou isso para nós, que ele trouxe isso para nós. Eu quero que você pense comigo, quem conhece José do Egito? Você sabe que José, ele viveu com o pai dele, com os familiares dele, durante 17 anos. E José, como ele vivia com o pai, lembra, José teve um sonho, e ele contou esse sonho para os irmãos, que todo mundo se abaixava para honrar ele, e ele estava de pé, e todo mundo abaixado, honrando ele, e ele contou esse sonho. Então, quando José teve esse sonho, e José sonhava, era Deus falando com ele, falou assim, isso aqui vai acontecer na sua vida. Era um sonho de Deus para José. Quantos estão me acompanhando? E aí ele contou para os pais, contou para os irmãos, e os irmãos não gostavam dele. Por que que os irmãos não gostavam dele? Porque os irmãos eram um bando de picareta, que roubava as ovelhas do pai, enganava o pai, e o pai não confiava nos filhos dele, mas confiava em quem? José. E o pai mandou José, mandava sempre José para ver o que que os irmãos dele, olha só, José era um caçula, um dos menores, depois dele só Benjamim mais novo, e Jacó mandava José ir para lá, para ver o que os irmãos, normalmente o que que acontece? É o irmão mais velho que cuida do irmão mais novo, sim ou não? Que tem mais juízo, que tem mais responsabilidade, mas aqui não era o caso, aliás, acontece sempre na palavra de Deus. E aí, com Jacó e Saul, lembra Jacó e Saul? Saul era o mais velho, mas não tinha a mínima, só trazia desgosto para os pais, e Jacó não. Então, o que que você percebe? Que o coração de Jacó estava voltado para José, porque José era responsável. E aí o que que aconteceu? José ia lá ver os irmãos, aí conta a história, que os irmãos queriam, uns queriam matá-lo. Aí outro falou assim, não vamos matar o nosso irmão, pelo amor de Deus. Não, mas ele é um cagueta, ele fica falando. É um, o quê? Como é que é o nome? X9. Ele fica lá, contando para o nosso pai tudo o que a gente faz. Aí o que que eles fizeram? Colocaram ele num buraco, numa cisterna lá que estava vazia. Aí quando estava passando lá, midianitas lá, ele falou, vamos vender. E venderam o irmão. Então, 17 anos, José, aconteceu isso. Aí depois, a primeira etapa da vida de José, ele estava lá, o pai dele dava a melhor roupa para ele, falava para ele cuidar dos irmãos, olha só, a vida de José. Aí ele foi vendido. E aí os midianitas foram no Egito e venderam José como escravo para os egípcios. Toda vez que vem Egito na Bíblia, o Egito significa o mundo. E faraó significa o capeta, fala o capeta. O capeta, pode falar capeta, não tem medo não. Capeta. Aí, foi vendido. E aí ele passou a viver como escravo. Só que José, porque ele era nobre, fala assim, nobre. Em todo lugar que ele era colocado, ele sempre se destacava. Porque ele era responsável, ou seja, ele representava a Deus onde ele estava. Ele era um homem justo. Ele era um homem que queria seguir a palavra de Deus, não queria fazer besteira. E detalhe, naquela época não tinha Bíblia escrita. As coisas eram passadas de pai para filho, de ouvido. Ó, vem cá, filho, eu quero te ensinar. Quem começou a escrever a Bíblia depois foi quem? Moisés. Percebe? Até então não tinha Bíblia, ele não chegava lá, vamos olhar aqui o Pentateuco, não tinha isso. Então ele sabia que ele tinha que ser daquele jeito, porque ele sabia que era o correto. Quantos estão me entendendo? E aí ele foi lá e foi vendido para a casa de Potifar. A mulher de Potifar cresceu os olhos, fala assim, cresceu os olhos. Queria pegar José, fala, queria pegar José. Mas José falou, não. Eu sou o cara de confiança aqui. Que história é essa, mulher? Ele podia ter feito lá, ninguém ia ver. Sabe uma frase que eu amo? É a seguinte, caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Não tem ninguém. Caráter é o que você é o que você faz, as suas atitudes, quando ninguém está vendo, mas Deus está sempre vendo. Mas quando ninguém está vendo, ó, você vai lá, tem um dinheirinho ali, você pega, tem um filmezinho para você assistir ali no negócio, você assiste, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, mas mostra o seu caráter. Mas José falou, não, peraí, eu não vou sair com você, pelo amor de Deus, e ele saiu fugindo, mostrando que do pecado você foge. sai para lá, não quero saber de nada, e vai embora, vaza. E José saiu, e ele foi acusado de que ele tinha tentado forçar a esposa de Potifar. E não está escrito na Bíblia, mas eu acho que Potifar não confiava muito na esposa dele. Porque normalmente quando alguém fazia isso naquela época, o que acontecia com ele? Acabou. Mas ele foi colocado na melhor prisão que tinha. A prisão onde ficavam os, vamos supor, da Polícia Federal lá em Curitiba. Quem lembra? Pica piadinha, só para lembrar. Desculpe, é mais forte que eu. Aí ele ficou preso lá. Estava preso lá. Aí o que aconteceu? E lá na prisão, ele se tornou o quê? O segundo depois do carcereiro. Na casa de Potifar, ele era o segundo depois de Potifar. Na casa do pai dele, era o segundo depois do pai dele, Jacó. Olha só, em todo lugar, ele era colocado. Por quê? Por conta das atitudes dele. Então, ele era um cara justo, um cara que andava correto. Ele queria fazer o melhor, tinha nobreza. E ele estava lá. Aí ele foi preso, estava lá no carcereiro. O carcereiro entregou na mão José para ele organizar tudo, administrar tudo. Ele era o cara. Fala assim, ele era o cara. E estava lá. Mas José estava lá e não estava sabendo o que estava acontecendo. Tipo assim, por que eu fui parar aqui? Eu sou tão justo. Por que isso aqui está acontecendo? Passava isso na mente dele. Mas ele não ficava reclamando, murmurando. Ele falou assim... Algo de bom está lá para mim. Deus sabe todas as coisas. Os irmãos estão me entendendo ou não? Não tinha Bíblia, irmãos. Não tinha escrito lá que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo não tinha vindo ainda. Vocês percebem que eu estou querendo, onde eu quero levar vocês? Não tinha Bíblia para ele ler sobre isso. Não tinha. Era a atitude dele. A nobreza dele. Parecido com Deus. Parecido com Jesus. José é um tipo de Jesus na palavra de Deus. É um tipo. E aí, José estava lá. E aí, ele teve aquele sonho do padeiro, aquele que experimentava lá as bebidas do rei. Hã? Copeiro, isso. Se você não sabe, o copeiro do rei, ele tomava as bebidas antes do rei, porque se tivesse veneno, ele morria antes. E aí, ele tomava. Então, era um cara de confiança do rei. Só que o rei ficou chateado com ele e com o padeiro. Só que mandou matar o padeiro e trouxe de volta o copeiro. E José tinha previsto isso, porque eles contaram o sonho para José. E José falou, ó, lembra de mim. Lembra de mim quando você sair daqui. Fala que eu sei. Só que o copeiro lembrou? Também não. Então, olha só, José foi traído pelos irmãos. José foi vendido como escravo. Depois José foi parar na casa de Potifar. A mulher dele acusou ele de uma forma terrível, era mentira. Depois José foi parar lá na prisão, falou do sonho para o cara e falou, lembra de mim? E o cara não lembrou do sonho, não falou nada para o faraó. Só que aí Deus lembrou de José. Falou assim, tem um sonho, aconteceu o sonho. E o faraó estava muito mal, o sonho das vacas. E aí Deus falou, o faraó falou, meu Deus, chamou todo mundo, ninguém conseguia decifrar o sonho. Aí o copeiro lembrou, olha, quando eu estava lá na prisão que o senhor me colocou naqueles dias, tinha um hebreu, e ele contou todos os sonhos, e aconteceu exatamente como ele tinha falado. E aí chamaram José, deram um banho nele, lavaram ele e tal, beleza. Pronto, se apresentou para faraó. Faraó contou o sonho, José deu a interpretação e falou o que queria acontecer. Na hora, o que que faraó fez? Colocou José o quê? Como segundo. Só que tem um detalhe. Naquela hora, imagina só você, presta atenção. José era um. Estava preso. Aí ele sai e vira o primeiro ministro, o cara mais poderoso. Ele só era menos poderoso que faraó. Ele só tinha que falar com o faraó, qualquer coisa. Mas o resto ele podia fazer o que ele quisesse. Vem cá, se você falasse lá, você ia falar assim, vem cá, ô esposa de Potifar. Ah, os meus irmãos, cambada de safado, fizeram sofrer tudo aquilo. Sabe por quê? Foram 17 anos do bem bom com o pai dele. E foram 13 anos do bem mal lá no Egito. Vivendo sempre preso, como escravo. Mas ele, mesmo naquela situação, ele era o quê? Nobre. Então não era um cara, oh, desculpa, José era um cara justo. E aí ele se tornou primeiro-ministro. Então ele era um cara poderoso agora, não faltava nada. Não tinha mais que prestar conta para ninguém, ele fazia o que ele queria. O faraó deu uma mulher para ele, e eu imagino que não devia ter dado uma mulher feia para ele. Devia ter dado uma mulher bonita para ele. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos?
Sim,
isso. Nada contra a beleza, nem contra a feiura, mas eu estou imaginando. Amém, irmãos? Amém, beleza. Aleluia. E aí, só que aí o que aconteceu? José teve um filho. E o primeiro filho de Faraó, de José, ele deu o nome de Manassés. E olha só o que significa Manassés. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, o quais lhe deu Asenate, que era o nome da esposa de José, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés. Fala assim, Manassés. Pois disse, Manassés significa levado a esquecer. Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Manassés. Então a primeira coisa que ele deu o nome daquilo que estava acontecendo na vida dele. Os irmãos estão entendendo? Ele falou assim, ó, Deus me fez esquecer de todos aqueles que fizeram mal contra mim. Deus me fez esquecer. Aí nasceu o segundo, fala assim, o segundo. Ao segundo chamou-lhe Efraim. Fala assim, Efraim. Efraim significa duplamente frutífero, duplamente próspero. Pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, José, na vida dele, ele já tinha chegado no topo, ele já era poderoso, mas mesmo assim, Deus queria tratar na vida de José ainda. Queria tratar o quê? O coração dele. Você conhece pessoas que têm muitas posses e pessoas que têm poucas posses, mas Deus está querendo sempre tratar o quê de nós? Do nosso coração. Por isso que Jesus sempre falou tanto de perdão, para você perdoar, para você pedir perdão. Por quê? Porque ele sabe. Então, chegou, então a primeira etapa, José era o filhinho de papai, fala filhinho de papai. É o Fifi, fala Fifi. Depois ele ficou como escravo, destruído. Na terceira etapa, agora ele estava como, que não tinha chegado o tempo de fome ainda. Ele teve os filhos e aqui Deus foi o quê? Trabalhando na vida de José, aonde? No coração. Para quê? Para ele prosperar. E na última etapa, foi a etapa onde aconteceu o quê? Que ele foi lá e perdoou os irmãos, quando os irmãos chegaram por conta da fome. Os irmãos estão me acompanhando? Mas eu quero te falar algo, que é o mais importante. Para vir em Efraim, antes precisa ter o Manassés. Para você experimentar da prosperidade que Deus tem para você em todas as áreas da sua vida. Por quê? Presta atenção. José já era próspero financeiramente, sim ou não, irmãos? Mas ele não era próspero no coração dele. Ele tinha mágoa. Ele tinha aflição. Ele tinha choro. Quando ele lembrava da família dele. Quando ele lembrava do que fizeram com ele. Ele lembrava daquela mulher de Potifar e falou assim, vou mandar matar essa miserável aí que me colocou na prisão. Quantos estão me acompanhando? Porque lembra que eu falei que Deus está sempre querendo olhar o meu e o seu coração? A motivação do seu coração. Não importa quanto você tenha. José já era rico. Deus deu, o faraó deu tudo para ele. Deus permitiu ele ser um cara lá. Mas aí, o que aconteceu? Veio Manassés. Manassés é, esqueço-me de todas as coisas, daquilo que me fez mal. Eu perdoo quem me fez mal. Eu perdoo aquela pessoa que me atrapalhou. Eu perdoo, eu decido perdoar. Eu lembro de um pastor, Nunca esqueço o que ele falou. Você sabe, sabe que tem um perdão presidencial, né? Perdão, você sabe, o Biden saiu lá nos Estados Unidos e ele começou a perdoar um monte de gente. Perdão presidencial. Aqui também no Brasil tem. Só o presidente pode dar. É que aqui muda as coisas, né? Aqui é diferente, aqui no Brasil. A lei não vale, mas pula essa parte. Os reis, mesmo que alguém tinha sido condenado, um rei tinha o poder de falar assim, mesmo condenado, eu tiro ele. Eu libero ele. Quando você está me acompanhando. E aí o que, que aconteceu? Esse pastor ele falou assim, somente reis e rainhas podem conceder perdão. E vocês são reis e rainhas, segundo o Senhor. Só vocês podem conceder o perdão. Vocês têm esse poder. Porque perdoar é uma decisão. Eu decido. Eu não sinto. Eu não acho. Eu falo. Eu perdoo. Isso não significa que você vai colocar a pessoa na mesma posição, que você vai confiar nela do mesmo jeito que você confiava antes, mas você vai perdoar. Toda vez que você lembrar dela, você não vai falar miserável, sem vergonha. Você vai lembrar dela e vai... Que Deus abençoe. Quantos estão me acompanhando? Enquanto você tiver vontade de bater, você não perdoa ainda. Entendeu? Matar, assim, esganar, não perdoa ainda. Agora, quando você lembra da pessoa e você tem encargo por ela, você tem compaixão dela, porque ela sente, ela tem inveja de você, ela não gosta de você, ela fez mal a você, você tem compaixão dela, pronto, você perdoou ela. Mas enquanto isso não acontece, por que, que eu estou falando isso? Porque para vir o Efraim, a prosperidade dupla, a frutificação, precisa parar de ficar olhando para trás. Tem irmão que está olhando mais para o retrovisor do que para frente. Fica qualquer coisa, ai, porque o pastor tal fez isso comigo. Quantas vezes eu ouço isso? Na igreja que eu estava lá, o pastor fez isso. Ai, que aquele irmão fez aquilo comigo. Ai, eu não vou na igreja mais porque tem muito hipócrita. Ai, não sei o que lá, e não sei o que. Fica vivendo do quê? Passado. Vira a página. Você não vai ter Efraim enquanto você não tiver Manassés. Manassés fala do quê? De você perdoar, de você esquecer, falar, deixa lá, é o melhor que aquela pessoa pode dar? Deixa quieto, eu vou dar o meu melhor, porque eu sou nobre, eu sou rei, reis concedem perdão, eu tenho esse poder, Deus me deu esse poder, e eu vou exercê-lo da melhor forma possível, porque se Deus me perdoou, eu também vou perdoar, somente reis perdoam. Mas enquanto a pessoa fica aqui, não vai ter Manassés e não vai ter Efraim. Só fica olhando para trás. Só fica olhando porque não funcionou. Ai, como era bom, agora não está. Ai, como a minha vida era boa, agora não é. Filho, à medida que você vai envelhecendo, as juntas vão doendo. Fica ou não fica, irmãos? Você não faz mais a mesma coisa. Você pensa em chutar, mas você chuta pedra em vez de chutar bola. É o tempo. E você tem que curtir cada idade. Agora é hora de andar sem dente. Vamos andar sem dente. E segue o jogo. Seja feliz em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem. Entendeu? Então, para Efraim... Só Manassés, quando José recebeu os irmãos, ele queria matar os irmãos? Não, já estava resolvido. Estava resolvido. Todas as áreas da vida de José já estavam resolvidas. Os irmãos ainda inventaram que o pai dele, quando o Jacó morreu, que o pai dele tinha falado que era para não fazer nada com eles. Ele falou, fica tranquilo, eu já resolvi isso faz tempo. Porque ele entendeu... que Deus tinha permitido todas aquelas coisas na vida de José. Para quê? Para ele ser o salvador naquela fase. Do mundo inteiro, daquela região. Todo mundo ia para o Egito, ia comprar coisas que José separou. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou falando? Deus queria José na posição debaixo do faraó, porque sabia, ele tem capacidade para salvar todas as pessoas e salvar o meu povo. Os irmãos estão me acompanhando? Então muitas vezes você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Você não está entendendo o que está acontecendo. Mas você precisa saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou tranquilo. Eu não sei, eu não entendi ainda porquê, mas eu sei de uma coisa: Deus tem um propósito nisso. Deus tem algo lá na frente que Ele vai fazer, eu não sei o quê, mas Ele vai reverter, Ele vai me restituir, porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. E aí você vê a vida de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus acontecendo na vida de cada um. Por quê? Porque você entendeu que para ter Efraim, precisa antes ter Manassés. Eu preciso me esquecer das coisas, eu preciso virar a página. Isso aconteceu com a minha vida. Eu estava 2 anos desempregado. No dia que eu fui pedir perdão para o meu pai, 2 dias depois eu estava empregado. Por quê? Eu resolvi a questão. Aquela mágoa, aquela coisa. Por quê, irmãos? Deixa eu te falar algo. Quando você vai pedir perdão, você tem que se humilhar. E Deus dá graça para o humilde. Tem um monte de crente que não está experimentando da graça porque não é humilde. Não é humilde. E Deus, a palavra de Deus, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A vontade de Deus é o quê? Se humilha, vai lá e pede perdão. E você vai ver o que eu vou fazer. Vai lá e faz o Manassés para receber o Efraim. E aí você vê o que Deus faz na sua vida. Deus fez na minha, irmãos. Porque eu fui lá resolver com meu pai. Porque eu fui lá pedir perdão para ele. Ele fez um monte de coisa. Olhando no natural, na justiça própria, a justiça dos homens. Quando fala justiça própria, não é a justiça de Deus. Justiça dos homens, ele estava errado. Mas diante de Deus, eu estava errado. Porque Deus queria que eu fosse o quê?
Humilde.
E aí eu fui lá, dobrar, me perdoa. 2 dias depois, estava empregado. Perguntei para o dono, por que você está me contratando? Não sei. Só sei que você precisa ser contratado. E a partir dali, minha vida começou a mudar. Mas não é só isso. Sempre aparecem pessoas para que a minha justiça própria se manifeste. Pessoas querendo o meu mal, pessoas me traindo, pessoas fazendo coisas contra mim. Para quê? Para que eu não libere perdão. Para que eu não libere Manassés. Para que Manassés não nasça. Para que eu não me esqueça. Você não sabe como Deus tem mudado a minha vida. Eu estou anotando assim, cada vez que eu estou sabendo que uma pessoa está com um problema comigo, eu anoto o nome dela lá. Não é lista negra, não. É uma lista boa. Apesar que o fundo é preto do negócio que eu fiz lá. Mas eu... E eu oro, é no aplicativo. Se eu quiser, eu mudo para branca, fica frio. Aí eu coloco lá essa pessoa e eu oro por elas. Eu declaro: Senhor, derrama da sua vida, da sua graça, que elas percebam que elas estão erradas. Elas nem sabem, talvez elas nem pensem que eu já sei. Mas Deus me mostrou, falou: aquela pessoa não gosta de você. Na hora que eu sei que aquela pessoa não gosta, eu já vou lá e anoto. Mais um para a lista. Mas por quê? É para eu amaldiçoar elas ou para abençoar elas? Abençoar. Porque eu nasci para abençoar. Reis abençoam. Reis perdoam. Entendeu? E tem muito crente, Deus está me falando, muito crente, que não está experimentando Efraim, porque não está praticando Manassés. Enquanto Manassés não nascer, querido, Efraim não vem. Tem que ter Manassés para ter Efraim. Tem que esquecer. Ai, porque me humilharam tanto naquela igreja. Me humilharam, meu pai me humilhou tanto. Meu pai, quando tinha 1 ano, me deu um tapa no bumbum com fralda. Eu espero que meu filho não lembre, mas se lembrar, ele tomou um tapa com 1 ano com fralda. Peladinho lá, só com fralda. Manifestou a rebelião. Eu, vem cá, moleque. Pum. Na cozinha, minha esposa do outro lado, olhando com o olhar fuzilante, eu falei: não ouse. Por quê? Bateu no Fifi. Bateu não, né? Disciplinei. Mas era necessário. Está aí. Está vivo, fala que me ama, pelo menos eu ouço. E segue o jogo. E ele não mente. Pelo menos assim. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Deus quer curar. E quer curar você hoje. Deus quer fazer na sua vida hoje. Tem muitas coisas que estão aí no seu coração que você precisa resolver. Você precisa perdoar e pedir perdão. Você precisa procurar algumas pessoas para falar, Deus está me falando. Para falar na cara dela. Ó, eu errei com você, me perdoa. Mas eu vou te falar uma coisa. Depois você vai experimentar o Efraim. Você vai precisar, a restituição vai vir. Mas antes, você vai manifestar o Manassés. Manassés é aqui, ó, tem que resolver aqui primeiro. Se não resolver aqui, não adianta. Quantos estão me acompanhando? Chama a equipe de louvor. Rapidamente. Mas eu perdoo vocês se demorar um pouco. Sabe, irmãos, quero falar que tem dois assuntos que eu sinto que, quando eu falo neles, abala as trevas, manifesta demônios. Uma é falar sobre perdão, e a outra é falar sobre dízimos e ofertas. As duas, eu sinto. Eu sinto que tem uma resistência sempre quando eu falo sobre isso. Mas eu adoro falar disso. Eu adoro. Porque eu sei que eu estou indo contra as trevas, estou indo no centro. E eu amo enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. Eu amo enfrentar o inferno. Mas eu quero te falar algo. Deus te chamou para você, e Ele está escrito na Bíblia, que é você é rei e sacerdote. Sabe, nesse final de ano nós fizemos o quê? Nós escrevemos as nossas graças, agradecimentos ao Senhor. Nós escrevemos os nossos alvos, porque nós temos fé que Deus vai fazer. E nós entregamos as nossas ofertas das primícias. Os agradecimentos têm a ver com o quê? Com que você virou a página. Você está com o coração grato diante de Deus. Não importa o que aconteceu. Se agradece. Olha o que Deus fez, se enxerga ali. Você enxerga o que Deus faz. Você vê, olha, eu acompanho muitas pessoas, e a gente procura ajudar muitas pessoas, e toda vez que a gente ajuda uma pessoa, eu só fico olhando as atitudes dela, não para julgar elas, mas só para falar assim, ó, esse aqui vai ser abençoado. E às vezes a gente ajuda as pessoas, e a pessoa não, parece que ela não, parece que ela não enxerga ajuda. Ela não enxerga aquilo como, é como se fosse uma obrigação fazer aquilo para ela. Essa aí não vai receber, porque não tem o coração grato diante de Deus. Mas quando eu vejo uma pessoa que você ajuda ela, não importa, pequenas coisas, e ela tem o coração grato diante de Deus, fala assim, meu, tudo para ela, ela está agradecendo a Deus, eu vejo depois Deus fazendo na vida dela, porque tem o coração diante de Deus. Sabe, eu não sei se você fez os seus agradecimentos, se você fez os seus alvos. Os alvos falam da fé que você tem no seu Deus, daquilo que Ele vai fazer. E a oferta fala daquilo que você fala, não, esse meu Deus aqui, essa igreja aqui, o quanto que eu tenho crescido com ela. Eu quero ofertar na vida dessa igreja. Eu quero ver essa igreja crescendo, não faltando nada para ela. E o que eu puder contribuir, nós fizemos isso. Por quê? É bíblico. Mas é para quê? Para aumentar o vosso crédito. Para que você tenha um coração grato, que nem o de José. Para que você tenha fé como José, sabendo que todas as coisas cooperam, não importa o que está acontecendo, Deus vai fazer, Deus é na minha vida, Deus é comigo, e eu oferto, por quê? Porque eu tenho um coração grato diante de Deus e eu entrego, eu devolvo. Quantos estão me acompanhando? Sabe, Deus está querendo tratar isso na minha vida e na sua vida, para que nós tenhamos um coração cada vez mais grato, cada vez mais voltado para o Senhor. Quero te falar que dependendo da sua posição hoje, muitas coisas vão mudar na sua vida a partir de hoje. Todo domingo nós temos uma oportunidade de mudar a nossa vida. A gente recebe a palavra e eu respondo essa palavra. E dependendo da forma como eu responder, vai se manifestar. Eu gosto de um exemplo que o pastor Aloysio dá, que a palavra é como o sol. O nosso coração pode ser como o de um barro. O barro, quando recebe o sol, ele é mole, mas quando ele recebe o sol, seca e endurece. Já a cera, ela é dura, mas quando ela recebe a palavra, ela amolece, é maleável nas mãos do Senhor. Nosso coração para com a palavra é a mesma coisa. Pode endurecer ou pode amolecer. E aí Deus vai fazer. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que entendem que precisam dar a luz a um Manassés. Precisam esquecer de coisas, de situações, de pessoas, de perdoar pessoas. Quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Quero que seja liberada a vida de Deus. Se Deus mostrou algo para você, alguma pessoa, vem aqui à frente. Pode vir.
Jesus.
O único que tem que passar vergonha aqui é o capeta. Se tem coisas que você precisa resolver, irmãos, se sinta à vontade. Pode vir mais para frente, por favor. Coisas estão parando a sua vida. Hoje é o dia. Hoje é o dia para você perdoar aquela pessoa, para você decidir pedir perdão para ela, para que a vida de Deus se manifeste na sua vida, para que você experimente do melhor que Deus tem para você nessa terra. Deus tem o melhor para você, o melhor. Mas saiba, esse melhor só vai acontecer no seu coração quando você liberar perdão, quando você esquecer, quando você virar a página. Onde você está agora? Fique à vontade, nós vamos estar cantando. Mas se você quiser abrir a boca e começar a declarar sobre a vida daquela pessoa, ou falar com Deus agora, fique à vontade, esse é o momento. É o momento seu e de Deus agora. Mas Deus quer liberar sobre a sua vida da graça, do favor e da vida dele, em nome de Jesus. Comece agora, comece a falar com Deus agora. Oh Jesus.
Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem sede-a.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Canto Jesus.
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias.
Eu não sei por o que você passou, eu não faço ideia, mas eu sei de uma coisa. Eu sei da ideia que Deus tem a seu respeito, do que Ele pensa a seu respeito, e do que Ele tem para você, e do que Ele quer fazer na sua vida. Onde você está agora, comece a agradecer ao Senhor. Comece a falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus que cura. E eu te peço, Senhor, que o Senhor cure o meu coração. Sara as minhas feridas, Sara a minha vida. Começa a declarar, é uma decisão. Fala assim: eu decido perdoar fulano de tal, eu decido perdoar aquela pessoa que me fez mal. A partir de hoje eu vou orar por ela. Começa a declarar, abra sua boca e declare. Declare, declare a vida, declare a graça, declare o amor. Oxarabacaralabacarabaraxalabá.
Nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele faz a sua. Sobre sua família, clama o santo nome, Jesus. Teu nome é cura. dissipa as trevas, vem me incendiar.
Oh, Jesus,
teu nome é cura, és poderoso, teu nome é vida. Dissipa as trevas, vem incendiar.
Aleluia.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus.
Eu queria pedir que vocês que estão aí atrás viessem aqui e orassem por cada irmão que está aqui, aos líderes, discipuladores, viessem orar por cada um deles. Continua. Orasse por eles.
Sobre sua família. No santo nome, Jesus.
Declare,
declare pelas suas o nome de Jesus. Declare, sobre a escuridão, ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, és poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, és poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas,
incendia.
Teu nome é cura, és poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia.
Teu nome é cura.
Poderoso. dissipa as trevas, vencede a.
O teu nome é cura, és poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida.
Levanta a sua mão pro alto assim, ó.
Teu nome é cura, é poderoso.
Só a igreja.
Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Vem me incendiar.
Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, este ano é o ano da restituição. Essa palavra foi liberada para nós, como igreja videira, e nós experimentaremos da restituição completa, da porção dupla. Nós cresceremos, nós avançaremos, porque o Senhor é conosco nas nossas vidas, em nome de Jesus. Abrace você que está aí atrás.